Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos chegando ao fim da sua temporada NFL, Super Bowl definido, Pro Bowl próxima semana, e a equipe de playoffs vem falar do Super Bowl e das finais de conferência que rolaram semana passada, né? Claro, Picles WP por aqui via Rádio Webputs, nossos canais virtuais sempre à disposição de vocês, Rádio Webputs Twitter, o Instagram e o Facebook da WP, tem também lá o canalzinho no YouTube Webputs TV. Então olha só, um recadinho rápido antes de abrir os microfones da equipe de playoffs. Tá saindo de casa, precisa dar um rolê, precisa, enfim, trabalhar e não quer perder o programa? Então baixa o Super App da WP disponível aí pra Androids, dispositivos móveis Android. Lá na Google Play tu encontra, é só digitar Rádio Webputs, aplicativo com várias funções, funciona que é uma beleza. Claro, tem que ter 3G, né? Lógico, óbvio. Enfim, equipe The Playoffs, tamo ao vivo, boa noite!
Boa noite, Pix, está no ar mais um programa do The Playoffs na Webputs. Inclusive, você falou aqui do aplicativo, eu já tô vendo aqui nos grupos de WhatsApp do The Playoffs gente falando que tá ouvindo pelo aplicativo,
olha,
hein?
Olha que bacana!
Tá rodando que é uma beleza aqui. Até falei, baixa aí, né, o aplicativo, mas o cara falou, não, eu já baixei. Então, eles já estão à nossa frente.
À nossa frente, que maravilha. Sejam bem-vindos.
Isso aí. Um abraço a todos do grupo dos grupos, né? São dois grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp. E estamos lá, então, edição número 78 do programa do The Playoffs aqui na Webputs. Eu sou o Ricardo Pilat. Estamos mais uma vez ao vivo aqui na Webputs para falar sobre NFL. É a temporada NFL do programa do The Playoffs na WP. E dessa vez temos o Super Bowl definido. Então, temos... muito assunto, apesar de agora só restar um jogo, né, até o final da temporada. Um jogo pra valer, né, porque ainda tem o Pro Bowl nesse meio do caminho, mas não vale muita coisa. Mas tem o Super Bowl que já tá definido entre Rams e Patriots. E hoje a nossa missão aqui é passar as primeiras impressões sobre a grande final, rever o que aconteceu nos jogos do final de semana e projetar já o que pode vir pela frente na decisão. Porque semana que vem teremos ainda uma segunda parte de prévia com algumas surpresas, hein? Semana que vem a gente anuncia. Mas estamos aqui com a nossa dupla de sempre, Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Começo pelo Fábio, que estava solidário a mim aqui nos bastidores, falando do roubo de arbitragem contra o Saints. Fábio, boa noite, tudo bom aí?
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pix, Fernando. Todo mundo está nos ouvindo aqui na Rádio Webputs. E o meu destaque inicial vai ficar... Eu não vou falar de arbitragem de destaque inicial. Estou tentando fazer
isso nessa
temporada e eu não vou fazer isso agora.
É um ano muito ruim de arbitragem, né, NFL? Não foi só esse jogo, né?
Com certeza, com certeza. Isso acho que só marca o jogo, né? Mas o meu destaque inicial vai ficar pro Bill Belichick, né? Que é um dos maiores ou o maior treinador de todos os tempos. E acho que o trabalho que ele está fazendo, principalmente nas trincheiras, na pós-temporada, está sendo simplesmente fantástico. A gente viu uma defesa que tinha sido a segunda pior em sacks na temporada regular. Ela conseguiu derrubar o Patrick Mahomes, que é um quarterback bem móvel, 4 vezes no jogo. E acho que isso teve um papel fundamental para que os Patriots pudessem sair com a vitória. E do outro lado, na linha ofensiva, Tom Brady é o quarterback que ainda não foi sacado na pós-temporada. E já tinha tido um bom desempenho na temporada regular e só melhorou o desempenho de proteção do quarterback dos Patriots. Então o meu destaque vai ficar com as linhas defensivas e ofensivas dos Patriots, porque eles estão fazendo um trabalho excepcional.
Isso aí, já tô até vendo aqui no grupo do WhatsApp o pessoal já reclamando porque eu falei aqui que foi roubado pro Saints. Ó, o menino aqui de Brasília, o Paulo, falando aqui que a arbitragem errou dos dois lados, não só para o Saints, né, e para os Rams no caso. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso aqui, Paulo. Mas realmente, como eu disse, na arbitragem esse ano na NFL foi muito ruim e a prova disso foi que nos dois jogos tivemos muita contestação. Mas falando de futebol americano mesmo, Fernando Ferreira, boa noite, qual que é o seu destaque inicial?
Boa noite, Ricardo, boa noite, Fábio, boa noite, Pix, boa noite aos ouvintes da WP. E o meu destaque vai para... Teremos um outro rematch de Super Bowl. Ano passado nós tivemos o rematch do Super Bowl 39 entre os Patriots e os Eagles. Esse ano nós teremos o rematch do Super Bowl 36, né, porque os Rams ainda estavam sendo lows, mas esse acho que tem um sabor especial, porque foi o primeiro Super Bowl, tanto do New England Patriots, quanto dessa dinastia do Tom Brady e do Bill Belichick. Então vai ser bem interessante, né? Acho que é até uma coisa curiosa, né? Vai ser bem interessante fazer o contraponto, o quão longe que esse time chegou. Acho que o Fábio ressaltou muito bem o brilhantismo do Bill Belichick, e realmente se manter nesse nível por 17 anos não é uma coisa fácil, né? Então, 17 anos nós temos os dois times chegando, mas a diferença é que os Patriots chegam basicamente com as duas estrelas principais. Então é realmente bastante interessante, e acho que só mostra o quão monstruoso esse time, essa franquia realmente é.
Exatamente, o Jared Goff naquela decisão tinha o quê? 3 anos? 4 anos? Eu não lembro qual a idade do Goff aqui, mas... Né,
Goff 17... acho que tem 26 agora.
26? Vou confirmar aqui no...
Ah, 24.
Então tinha 7 anos.
7 anos.
Pra você ver, né? Ele tava em casa talvez dormindo, né? Porque os pais mandaram ele dormir cedo e tal. E enquanto isso tava lá o Tom Brady, o Kurt Warner, né? Do lado dos Rams. E era uma outra época da NFL, mas o Tom Brady continua sendo dominante, Bill Belichick continua sendo um dos grandes técnicos, ou o mais vitorioso, o mais sensacional da história da NFL. Vamos falar de tudo isso aqui durante o programa, deixando alguns recados antes, reforçando que você pode participar com a gente com perguntas, né? Tem já muitas aqui que recebemos nos grupos de WhatsApp do The Playoffs, estamos registrando todas aqui. Se você está aí ouvindo e quer participar do grupo do WhatsApp, é só mandar uma mensagem para DDD 11 983830080. Você entra em contato com a gente nesse número, pede para entrar num dos grupos de NFL, a gente te adiciona, e aí você pode mandar as perguntas lá no grupo, interagir com outras pessoas, e aí até reclamar das coisas que a gente fala aqui, né? Que nem fez o Paulo de Brasília, sem problemas, a gente está aqui para ouvi-lo. E fica então esse convite. Além disso, as perguntas também podem ser enviadas no @ThePlayoffsBR no Twitter, Facebook e no Instagram. Tô de olho em todas as redes sociais. E também pela hashtag ThePlayoffs na WP. Mais dois recados. Que caso você esteja nos ouvindo ao vivo, mas tem que sair daqui a pouco, sei lá, tem algum compromisso, fica o convite para que você nos siga nos canais de podcasts do The Playoffs. Pois lá a gente coloca todos os programas da WP em versão podcast, a reprise do programa. Então, siga-nos no SoundCloud, no iTunes, estamos também no Spotify. Então, é só escolher o seu agregador preferido e aí você recebe alerta sempre que um novo programa for publicado. Além disso, temos também o podcast USA na Rede, que também tem produção técnica aqui da WebPuts e que é publicado também nos nossos canais de podcast. E o outro convite é para que você também se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube, youtube.com/ThePlayoffsTV, que é o nosso canal oficial no YouTube, e lá a gente publicou recentemente um novo vídeo que é explicando o que faz um quarterback. Então, como tem muita gente nova chegando, começando a assistir NFL agora, na época de playoffs e tal, a Mia Mastrocolo, que inclusive é do nosso podcast USA na Rede, explica rapidamente quais são os tipos de quarterback, a importância deles. É um vídeo bem bacana e tem outros vídeos bem legais lá explicando, falando de NFL, ajudando você a escolher um time para torcer. Serve tanto para você que está começando, quanto para você que já é veterano no assunto, mas quer indicar para um amigo, para um familiar. Fica então essa dica, youtube.com/ThePlayoffsTV. Depois de todo esse jabá, vamos falar de futebol americano, do Super Bowl já definido. Rams e Patriots vão se enfrentar mais uma vez. E eu vou começar falando dos jogos do final de semana, né? As decisões de conferência que definiram esses duelos, começando pelo jogo mais polêmico, né? Que já teve até discussão aqui no WhatsApp, Saints e Rams, né? Vitória dos Rams na prorrogação. Vamos primeiro tentar isentar essa questão de arbitragem, que depois a gente entra mais nesse mérito. Mas, Fábio, sobre o jogo, o que levou o Los Angeles Rams à vitória num duelo tão difícil como esse, fora de casa, em New Orleans?
Acho que foi uma capacidade muito positiva do time fazer ajustes ao longo do jogo. A gente falou isso, inclusive, semana passada, né? Que o grande desafio do time de Los Angeles seria conseguir combater a forma como o Sean Payton ia propor o partido ofensivamente. E isso, eu acho que tem bastante mérito do Wade Phillips, coordenador defensivo de Los Angeles, que conseguiu extrair boas coisas da sua unidade, né? No momento mais importante da partida, eles conseguiram exercer uma pressão muito forte. O Drew Brees lançou uma interceptação bastante infantil, até inesperado isso do Drew Brees, que facilitou muito a vida, porque aí os Rams já estavam numa posição boa de ataque, conseguiram chutar o field goal da vitória na prorrogação. Acho que a grande questão foi justamente essa. E acho que também um pouco de noção de saber utilizar o melhor de cada jogador. Todd Gurley não estava jogando bem, tudo bem, a gente bota o CJ Anderson e ele conduz o nosso ataque terrestre. O próprio Gurley depois falou que ele não saiu por lesão nem nada do tipo, ele saiu porque ele estava jogando mal. Eu acho que essa consciência de coletividade é um fator muito importante para tu derrubar um time que era melhor, na minha opinião, que era o New Orleans Saints.
Eu também acho, queria ressaltar um pouco a capacidade de reação que o Los Angeles Rams teve, acho que principalmente foi um primeiro tempo um pouco produtivo, principalmente no lado do ataque, e aí na última campanha a gente viu os Rams anotando um touchdown, e ali acho que a chave do time ligou. Enfim, o CJ Anderson começou a produzir para o jogo terrestre, e o Jared Goff entrou, voltou muito bem para o jogo no segundo tempo, acho que ele voltou a mostrar um pouco daquele Jared Goff que a gente viu ao longo da temporada regular, que tinha assumido nos últimos jogos, mas realmente foi um time que conseguiu entrar numa partida que parecia que já estava perdida contra um time que, pelo menos no papel, pelo menos na teoria, era melhor, era o favorito para esse jogo. Então, deixando a parte as questões polêmicas da arbitragem, eu acho que principalmente essa capacidade de reação que os Rams demonstraram acabou sendo o fator decisivo da partida.
Ô Fernando, e até durante a temporada você foi um dos que mais defendeu o Goff, até como, em algum momento, candidato a MVP, né? Eu acho que isso, até o final da temporada, não se traduziu de fato, né? Porque ele deu uma queda, mas é impressionante o quanto ele mostrou maturidade nesses jogos. É algo que me surpreendeu muito, porque eu acho que de todos os quarterbacks nessa reta final aí, ele é de quem eu menos esperava algo. Ele acabou me surpreendendo.
Eu acho que
esses quatro últimos, né? Dos que ficaram nas finais de conferência.
É, exatamente, eu acho que o Jared Goff, a carreira dele na NFL tem sido a superar expectativas, é claro. Muito disso deve ser o excelente trabalho que o Sean McVay fez com ele, mas realmente a gente viu um Jared Goff que amadureceu demais ao longo das últimas duas temporadas. Passou de um quarterback que foi muito questionado como escolha do draft para realmente esse franchise quarterback que os Rams esperavam. E essa crítica que ele recebeu no final da temporada... Ele jogou mal de fato, sim, mas acho que também isso deve muito porque ele estava num nível muito alto e acho que a gente se acostumou a ver o Jared Goff naquele nível, então qualquer queda provavelmente geraria críticas. Tudo bem, ele jogou mal, jogou, mas acho que também isso comprova com bem, ele vinha no começo da temporada, que ali uma queda, que ele caiu com um patamar um pouquinho mais normal, já, a gente já notou e já começou a criticar o desempenho dele. Mas de fato, realmente, um quarterback cresceu demais, voltou a melhor apresentar o melhor futebol americano dele justamente na parte decisiva da temporada, e acho que os Rams estão muito bem no futuro nessa posição, porque ele realmente só tende a amadurecer daqui pra frente.
Ô Fábio, sobre o ataque dos Rams, você pode também falar sobre o Goff, mas sobre o ataque dos Rams tem essa questão do running back, porque de repente Todd Gurley virou uma arma secundária nos Rams, algo totalmente impensável. A gente tá falando do running back mais bem pago da NFL no momento, né, pelo menos com o melhor contrato, e aí ele perde a posição. Pelo menos é o que está indicando, né? Para o CJ Anderson, que tinha sido dispensado de dois times aí durante a temporada. Esse é um problema para os Rams, porque em algum momento esse jogo terrestre pode não funcionar no Super Bowl, e aí você acaba ficando previsível. Como que você vê essa questão?
Então, primeiro, sobre o Goff, eu acho que a chegada dele no Super Bowl consagra o draft. Um draft que teve ele e depois o Carson Wentz. Cada um já conduziu seu time. O Carson Wentz se machucou, tudo bem, mas conduziu o time a pós-temporada, conduziu o time ao Super Bowl. E enquanto um ano antes a gente vê Winston e Mariota, que até hoje mal conseguem vencer jogos. Então acho que às vezes algumas avaliações elas são feitas no draft e a gente muda de ideia depois com o rendimento na NFL. Uma questão de adaptação com os treinadores e tudo mais, eu acho isso bem importante. E sobre a questão do Todd Gurley... É justamente a forma como o McVay tá fazendo o ataque. O melhor jogador vai jogar, né? Eu acho que o Gurley ele vai vir, sim, muito forte pro Super Bowl. É a grande esperança. Não acho que ele perca a posição pro CJ Anderson para começar contra os Patriots. Porque se os Rams eles têm alguma chance de vitória nessa partida, isso passa com certeza por estabelecer o jogo terrestre. Porque os Patriots fazem isso muito bem. Então, se você não quer deixar o jogo totalmente controlado por New England, você vai ter que correr com a bola. E para isso você precisa do Todd Gurley, que hoje, para mim, é o melhor running back da NFL.
Tem outra coisa, acho que o Gurley ele aparece como ele também é um elemento para receber passes. Então, mesmo que o jogo terrestre não, tudo bem, o jogo terrestre não comece a fluir, o Gurley pode aparecer ali para receber passes. E a gente viu que os Patriots tiveram algumas dificuldades para conter passes para o Damian Williams nesse último jogo, tanto que o Damian Williams anotou 2 touchdowns. Então é outra forma que o Todd Gurley pode aparecer nessa partida, mesmo que ele não consiga correr com a bola, ele é uma alternativa para as recepções, e isso por si só já é um fator a mais, já é um elemento a mais para esse ataque do Los Angeles Rams.
E o que vocês acham que a defesa dos Rams, principalmente, aprendeu com esse jogo diante dos Saints, enfrentando, se não é o mesmo estilo de jogo dos Patriots, né? Os Patriots têm um estilo muito próprio, mas enfrentou também um quarterback veterano, que também não é muito móvel, né? Então ele acaba sendo um jogador mais fixo no pocket, que tem também opções de jogo corrido variadas, que tem opções de recebedores variados. O que os Rams podem usar nesse Super Bowl que tenham feito também contra o Saints?
Acho que a primeira lição que os Rams têm que utilizar é o mesmo combate ao jogo terrestre que eles tiveram no primeiro tempo, em que eles anularam praticamente o Kamara e o Ingram e não deixaram o New Orleans correr com a bola. E isso é um ponto muito importante, porque os Rams eles tiveram muita dificuldade ao longo de toda a temporada para conseguir combater o jogo terrestre, né? Eles sofreram em vários jogos, eles tiveram um pouco mais de dificuldade do que se previa, justamente porque a defesa não conseguia parar o jogo corrido. Então, eu acredito que é justamente isso. No ataque você precisa do Todd Gurley, e na defesa você vai precisar de uma defesa bem, bem compacta para não deixar o Sonny Michel correr com a bola, porque o calor tá voando, tá decidindo os jogos e tá facilitando muito a vida do Tom Brady, né? Se você tira a pressão do Tom Brady, ele fica ainda mais letal.
É, precisamente, acho que conter o jogo terrestre vai ser o fator decisivo, porque a gente viu o estrago que os Patriots, que o Sonny Michel principalmente fez ali nesse jogo contra os Chiefs, principalmente na questão do controle da posse de bola. Os Patriots atropelaram os Chiefs na questão do controle da posse de bola, praticamente mais do que o dobro do tempo total, e em grande parte isso passou pelas mãos do Sonny Michel, que ajudou bastante a queimar o cronômetro com as corridas dele. Então, sem sombra de dúvidas, é um fator crucial para os Rams. Se eles quiserem sonhar com o título do Super Bowl, é simplesmente procurar um jeito de anular o jogo terrestre dos Patriots, assim como eles fizeram contra os Saints aí. Mas esse acho que é o fator principal. E o outro também é descobrir formas de chegar no Tom Brady e vencer essa batalha das trincheiras que o Fábio havia citado. É encontrar um jeito de não deixar o Tom Brady se sentir confortável no pocket. É dar um jeito ali de pressionar, talvez o Aaron Donald conseguindo uma jogada individual ali para chegar no Tom Brady, conseguir um sack ou até mesmo um hit ali só para marcar presença e de repente uma outra jogada forçar um turnover. Acho que também é outro fator importante.
Sobre falar rapidamente aqui do Saints, né, só para a gente não deixar passar, essa eliminação acho que deixa menos feridas do que a do ano passado, porque aquela foi muito mais traumática, né, na forma como aconteceu. E nesse ano tem até essa desculpa aí da arbitragem, né, para dar uma aliviada, né, apesar da revolta nos torcedores do Saints. Eu sou um torcedor do Saints também, por isso que eu falei aqui no começo do programa. Mas a gente tem outras questões a avaliar sobre essa derrota. Acho que vários erros foram cometidos, inclusive na forma como o time controlou o relógio no final da partida, né? Você vê a diferença, por exemplo, para os Patriots, que fazem isso de forma maestral, né? Como controlar um relógio. A gente vai falar daqui a pouco do jogo contra os Chiefs, mas eles tiveram mais que o dobro da posse de bola que os Chiefs. E os Saints tiveram no final do jogo uma grande chance para controlar o relógio e ganhar o jogo no 2-minute warning, e desperdiçaram, né, apesar desse lance aí da arbitragem. Mas, tirando esses erros aí, a perspectiva, eu acredito que é boa pro ano que vem ainda. O Drew Brees tá falando que não vai se aposentar, que ainda pretende jogar mais um ano. A base deve ser mantida, porque é uma base de jogadores jovens. Eu acho que as coisas prometem ser boas novamente pro Saints, né, Fernando? Ou eu tenho razões para me preocupar?
Ricardo, eu diria inclusive que é o último ano que os Chiefs têm, os Saints têm dessa janela, né? Porque é o último ano do contrato do Drew Brees, a gente não sabe se ele pretende se aposentar depois ou não, e é um time bastante jovem ainda não fala em renovações de contrato. Então, de 2019 não pode passar, os Saints têm que aproveitar essa chance, mas trazendo de fato a base desse time, a gente não sabe, de repente pode aparecer o Dez Bryant ali, que não acabou aparecendo essa temporada. Os Saints vão time e com certeza vão aparecer ali para brigar de novo, né? E aliás, tem que aparecer porque é o último ano dessa janela, mas com certeza a gente pode colocar o Saints entre os favoritos no ano que vem. Acho que não tem motivo por enquanto para duvidar desse time.
Eu discordo um pouquinho de ti, tá, Ricardo? Você falou rapaz. Que é mais traumático você ser eliminado como foi ano passado do que nesse ano. Eu acho que não. Eu acho que é muito mais traumático para um grupo você ter noção de que você tinha vencido já o jogo, né? Porque com aquela marcação de interferência de passe, o Saints ia ganhar o jogo. E algo lhe tirou isso, porque ano passado o time errou. Os Saints foram pontuar a primeira vez contra os Vikings só no terceiro quarto, no meio do terceiro quarto. E esse ano não, esse ano o time conseguiu vencer a partida e algo externo ao time foi lá e retirou essa vitória. Então eu acho que é mais traumático, o time pode ter mais dificuldade de se recuperar de uma vitória, de uma derrota como essa, né? Mas sobre o grupo dos Saints, acho que a única preocupação que os Saints podem ter é que não vai vir, a princípio, nenhum valor de primeira rodada nesse draft, né? Porque os Saints trocaram a escolha com o Green Bay Packers para selecionar o Marcus Davenport. Então, eu acho que é o único ponto negativo dessa off-season. O resto, realmente, a base deve se manter e o time é muito bom.
A minha questão do trauma é porque uma coisa é você saber que o problema da... Não é tão simples assim, mas uma coisa é você achar que o erro da o motivo da derrota foi a arbitragem, então que você tem força para ganhar o campeonato de novo no ano que vem, e a outra é você ter certas dúvidas disso, né? Porque, pô, será que o time é bom mesmo? Será que esse safety é bom mesmo? Deixou o cara fazer uma recepção como foi aquela do Vikings, sabe? Esse tipo de coisa. E por isso eu acho que o grupo sai fortalecido do que aconteceu, mas... E até ajuda a encobrir certos erros. Entendeu?
Ah, pode ser. Com certeza. Inclusive o Marcus Williams é um bom safety, tá? Ele errou naquele lance, mas ele se provou um bom safety depois.
Eu tô justamente mostrando isso, né? Como isso gera dúvidas, né? Até digamos, se não tivesse havido esse erro de arbitragem, por exemplo, a gente estaria questionando muito mais o Drew Brees pela interceptação que ele sofreu no final do jogo, no overtime.
Foi ridículo, aquela interceptação foi um calouro lançando a bola, praticamente.
Exatamente, parecia o que eu esperava do Goff, por exemplo, né, que eu tava dizendo aqui, porque no começo do jogo o Goff sentiu muito o jogo, né, de você ter dificuldade até de ouvir o que o técnico tá falando pra você, o barulho da torcida, mas ele foi se adaptando ao longo do jogo, né. Então, mas você espera de um jogador novato, terceiranista, que nem ele, dificuldade, né, mas não do Drew Brees. Imagina se não tivesse esse erro de arbitragem, quanta gente estaria falando desses erros do Drew Brees, perguntando se ele já não tá na hora dele aposentar, sabe? Esse tipo de coisa, né? Não eu, mas as coisas iam surgir, né? Os problemas iam surgir. Então acho que fica esse atenuante para o Saints. Para fechar esse assunto de arbitragem, então, acho que não tem nem o que discutir, todo mundo acha que foi falta esse lance. Houve também erros de arbitragem contra os Rams, né? Até o Fernando citou um aí no fora do ar, né? De uma possível face mask que não foi marcada e tal. Mas especificamente sobre esse lance de pass interference, vocês são a favor dessa possível mudança de regra de que as faltas possam ser revisadas? Porque seria uma jogada interpretativa sendo avaliada, né? Algo que não é tão comum assim, né, NFL, as coisas são um pouco mais matemáticas, apesar de ter bastante interpretação também nessas avaliações. O que vocês acham dessa possível mudança de regra?
Eu acho que para chamadas claras, como foi essa no caso do Saints, eu acho que é uma mudança positiva, porque numa eventual revisão ali, acho que provavelmente a chamada teria sido mudada, mas é uma regra que precisa ser avaliada com cuidado. Como você falou, Ricardo, faltas são sempre questões totalmente subjetivas, não são lances subjetivos. Então, exatamente, tem toda uma complicação aí por trás. Acho que em lances em que houve uma coisa mais, menos discutível, como um contato claro ali, como foi aquele, foi uma interferência claríssima, em que o jogador não tá olhando para a bola, simplesmente vai direto pro contato antes mesmo da jogada acontecer, eu acho que tudo bem. Agora, é uma regra que precisa ser bem estudada, porque não é simplesmente sair desafiando qualquer coisa ali, sair desafiando qualquer tipo de chamada também que vai resolver. É uma regra que precisa ser avaliada, precisa ser bem trabalhada dentro de algumas possíveis nuances.
Eu entendo que a NFL ela tem algumas regras que precisam ser mudadas com certa urgência. A regra da prorrogação, por exemplo, do time fazer um touchdown, o outro não tem nem chance, que nem aconteceu com os Chiefs, eu acho injusta. A regra da interferência de passe, de avançar até o ponto da falta, eu acho injusta também, porque às vezes um time ganha 60 jardas numa falta, eu acho isso é mais a metade do campo. Mas uma regra de revisão de faltas eu não concordo. Eu acho que, de repente, a gente poderia pensar num desafio para uma falta durante o jogo inteiro e os treinadores elegem qual falta querem desafiar durante o jogo, né? Como eles têm hoje o desafio de determinadas marcações. Mas se você for revisar cada falta, eu acho que abre margem para muito mais erros do que os que acontecem em campo. Realmente, a arbitragem esse ano foi muito ruim, né? Mas eu acho que essa mudança ela não seria benéfica para que melhorasse.
Vai ser um assunto polêmico aí durante a off-season. Passando agora para o outro lado do Super Bowl, né? Temos definido que o New England Patriots, pelo terceiro ano seguido, estará na decisão. A quarta vez nos últimos 5 anos, a milésima vez nesse século. Realmente é uma hegemonia gigante dos Patriots. A gente também brincava fora do ar, né, de tantas perguntas que a gente recebeu durante o ano, se a dinastia dos Patriots está acabando, se é este o ano do fim. E parece que nunca chega esse fim, né, Fernando?
Dando um recado, vamos parar de apostar contra os Patriots na AFC, assim a gente, né? não cria falsas esperanças.
E isso vocês falaram durante toda a temporada, né? De que sempre que perguntava qual ia ser o Super Bowl, qual não sei o que, vocês sempre enfatizaram que a AFC é dos Patriots até que se prove o contrário, né?
É, exatamente, a gente cria essa, acho que existe também um pouco na torcida ali de querer ver uma mudança. Mas cria uma falsa expectativa aí, porque a gente sabe que esse time aparece na hora H. Esse é um time que se chega a 8-8 nos playoffs, é um time que entra como favorito ainda. É uma coisa absurda, mas existe esse fator. É uma coisa, um time que realmente que sabe crescer na hora decisiva. O Gronkowski, enfim, com todos os problemas físicos que teve ao longo da temporada, não fez um grande ano, ele apareceu, jogou muito bem contra os Chiefs, foi decisivo ali nas campanhas da vida. Ali nas campanhas de pontuação dos Patriots, então é o time que aparece quando precisa aparecer. E a gente vai criando todas as expectativas que alguma, esse ano vai acabar, esse ano vai mudar, e simplesmente não muda, porque esse time sabe se reorganizar e sabe se montar ali para chegar ao Super Bowl de novo.
Não tem o que dizer, né? Eles sempre chegam. O Patriots sempre chega. É bem como é justamente isso, a gente falou o ano inteiro, por quê? Porque a gente já espera que isso aconteça. Talvez se não tiver mais Bill Belichick e Tom Brady, aí a gente começa a ver surgirem novos times que possam disputar ou até dominar a AFC. Mas enquanto tiver essa dupla no comando de New England, a aposta ela é 100% neles dentro da conferência. Isso é impensável imaginar que outros times possam derrubar os Patriots seguidamente, como eles fazem com os adversários.
E Fábio, o que você viu desse jogo contra os Chiefs? Como que foi essa vitória dos Patriots e como eles chegam no Super Bowl?
A vitória dos Patriots ela foi bastante como a gente previu também, né? O time conseguiu estabelecer bem o jogo terrestre desde o início da partida e isso deu uma tranquilidade e um controle mesmo jogando fora de casa. Né? O ambiente é bem hostil em Kansas e ainda tinha a questão do clima, né, que prejudica bastante a partida. Os Patriots eles foram letais, como sempre. Quando eles tiveram chance, eles acabaram pontuando. Tiveram um pouquinho de sorte também, né, naquela bola do Julian Edelman, que algumas pessoas acham que tocou nele, outras pessoas acham que não. Né, mas tiveram a sorte da arbitragem ter retirado aquele touchdown. E acredito que esse domínio terrestre ele tem ajudado muito o Tom Brady, que está já num declínio da carreira, em termos físicos, né? Ele mesmo falou isso, que a mente ela mantém a mesma velocidade de pensamento, mas o corpo nem sempre responde, principalmente no frio. E então acho que essa chegada do Sonny Michel e esse trabalho perfeito de OL protegendo e abrindo gaps está sendo fundamental para que os Patriots continuem sendo essa franquia de sucesso. E como eu falei nisso também, acho que a defesa conseguiu pressionar o Mahomes de uma forma que ele não vinha sendo pressionado, o OL acabou batendo cabeça e não conseguindo proteger o quarterback, e isso foi completamente decisivo.
A gente viu os Patriots dominarem com o primeiro tempo, fizeram o impossível, que foi tirar o Kansas City Chiefs de campo sem pontuar, parecia impensável, e os Patriots poderiam tranquilamente estar liderando por 21-0, não fosse, ironicamente, um passe na linha de uma jarda. Né? Não fosse um passe na linha de uma jarda, os Patriots provavelmente teriam saído daquele primeiro tempo com 21-0 de vantagem, e o jogo muito encaminhado.
Logo os Patriots fazendo isso, né? Eles que viram de perto, né, o quanto isso pode ser ruim.
Pois é, exatamente, essa grande ironia, né, mas... Mesmo assim, os Patriots conseguiram conter aquela explosão ofensiva, conseguiram lutar de igual para igual ali, apesar dessa explosão ofensiva dos Chiefs no segundo tempo. E E como o Fábio falou, as coisas dão certo pra esse time. Teve, a gente teve ali aquele lance do Julian Edelman, e depois teve a interceptação do Tom Brady, que voltou por conta de uma falta da linha defensiva dos Chiefs. Então, as coisas, às vezes, quando parece que vai dar errado, as coisas acabam dando certo pros Patriots. Mesmo quando o time comete erros, as coisas acabam dando certo, né? Então, também tem muito disso. Mas a gente viu os Patriots deixando o Patrick Mahomes pouco confortável. Ele precisou de algum tempo para se estabelecer ali no jogo, só conseguiu voltar de fato. No segundo tempo, a gente viu os Patriots abusando da fraqueza dos Chiefs, que nós já havíamos falado na semana anterior do jogo contra os Colts, que é o controle do relógio. Os Patriots simplesmente amassaram os Chiefs na questão da posse de bola. O grande problema é que quando o ataque dos Chiefs entra em campo, ele em geral pontua. Então, como a gente viu, o Patrick Mahomes conduziu duas campanhas relâmpago ali, uma logo no começo do segundo tempo e aquela outra para forçar o overtime. Então, quando esse time entra em campo, ele pontua, mas os Patriots conseguiram deixar esse ataque no banco por tempo suficiente para abrir vantagem e conseguir levar melhor aí nesse jogo de pontuação alta.
Vocês veem chance disso se repetir? Chance, lógico que tem, mas vocês acham que vai se repetir isso? Um domínio tão grande da posse de bola dos Patriots contra os Rams, ou vai ser outra história nesse jogo?
Não, mas é uma história completamente diferente. Na minha opinião. Eu sou um fã, na verdade, do Aaron Donald. E acho que um jogador como ele num Super Bowl tem tudo pra consagrar de vez uma carreira que já é um sucesso. Então, não vai ser simples pro New England Patriots conseguir bloquear ele na linha. E acho que os Chiefs, eles não têm um jogador que chegue perto da qualidade do Aaron Donald na linha. Então, o Bill Belichick provavelmente vai dobrar. E às vezes vai até triplicar os bloqueios em cima dele, só que isso abre muito espaço para que os outros jogadores façam pressão e contenham as corridas. Então eu vejo um jogo completamente diferente do jogo que foi Patriots e Chiefs para esse Super Bowl.
Eu também acho que os Rams ao longo da temporada souberam controlar um pouco melhor que os Chiefs, e o Sean McVay provavelmente vai conseguir encontrar formas ali de adaptar a estratégia dele para conseguir queimar um pouco do cronômetro também, não deixar os Patriots voltarem a campo com o ataque. Provavelmente nós não veremos esse atropelo, um atropelo tão grande na questão da posse de bola. Acho que vai ser um jogo mais parelho nesse aspecto.
E um outro fator que eu queria que vocês falassem, eu não lembro se vocês já citaram o nome dele, mas o Rob Gronkowski foi um fator nesse último jogo também, né? Um cara que durante a temporada foi muito apagado, né? Ele até foi mais citado por aquele lance contra os Dolphins, por exemplo, do que por outras questões durante a temporada. E ele bem, né, ele é um alvo, um dos principais alvos do Tom Brady nos últimos anos, assim, sempre uma bola de segurança, coisa que ele não vinha tendo tanto durante a temporada, né, e o Brady foi se virando com o que tinha. Fica bem mais difícil para os Rams, nesse caso, se o Gronk realmente for um alvo de segurança novamente para o Tom Brady, ou dá para ele ser marcado tranquilamente pela defesa dos Rams?
Sempre é um problema enfrentar o Gronkowski, né, Ricardo? Porque ele é um monstro fisicamente, e ele consegue criar mismatches muito, muito facilmente, até porque ele, além de ser muito forte, ele também tem um atleticismo acima da média para um tight end. Então, de fato, marcar o Gronk é meio impossível às vezes. Ele foi decisivo contra o Kansas City Chiefs, e acho que se a gente encontrar não precisa nem ser aquele Rob Gronkowski dominante de antes, mas se o Gronk aparecer no momento certo, como ele fez contra os Chiefs, com certeza ele é um fator de desequilíbrio muito grande numa partida dessa, ainda mais por ser um jogador experiente que já sabe que executar esse tipo de situação.
E acho que além de tudo isso que o Fernando falou, tem o fato de que os Chiefs tinham o Eric Berry marcando o Rob Gronkowski, por mais que ele tenha perdido uma boa parte da temporada por conta de lesão, o Berry é um jogador extremamente qualificado e ele é capaz sim de marcar tight ends. Eu não consigo ver um jogador que tenha a qualidade do Barry que possa marcar o Gronkowski na defesa dos Rams. Então acho que esse é um ponto a ser explorado pelo Tom Brady e pelo Bill Belichick para sair com o hexacampeonato.
E curioso que o Gronkowski quase pôs tudo a perder, né? Teve um lance lá no final da partida, né, que ele acabou soltando a bola e tal. Até o Edelman, né, também um dos jogadores mais experientes da equipe, fez as suas atrapalhadas nesse jogo aí. Então nem sempre só a experiência resolve, né? Mas também contaram um pouco com a sorte esses dois jogadores dos Patriots e fizeram lances importantes durante o jogo. Assim como o Edelman já contou com a sorte também no, naquele Super Bowl contra os Falcons, né? Lembram aquela recepção dele?
E a recepção milagrosa dele, que acho que foi o lance ali que mudou de vez o rumo da partida.
É, e que essa é a diferença entre os campeões, né? Também tem sorte, né, Fábio?
É verdade.
Sobre os Chiefs também, fazendo o mesmo exercício que a gente fez no outro duelo, eles demitiram hoje, né, o coordenador defensivo, o Bob Sutton, que acabou sendo meio responsabilizado pelo jogo, mas acho que pela temporada inteira. Eu queria que vocês falassem se acham justo essa demissão, se era necessária mesmo, se o problema faz no elenco em si, né? E também sobre a sequência da equipe, né? O que esperava com um Mahomes mais experiente, qual que é a perspectiva para o ano que vem dos Chiefs?
Olha,
pode falar, Fábio.
Eu vou falar antes, simplesmente porque eu sei que eu vou sofrer com o Mahomes muito tempo na minha divisão. Então, eu vejo que os Chiefs, eles têm um time bem jovem, o quarterback é sensacional, ele vai ser eleito MVP, acredito eu que ele vai ser eleito MVP dessa temporada. E os Chiefs, eles têm realmente um ataque muito interessante na mão. O problema é eu não vejo tanto talento assim na defesa. E eu não acho que tenha sido justo a demissão do coordenador defensivo, porque foi um coordenador que, mesmo sem grandes talentos de defesa, ele conseguiu ter uma das defesas que mais sacou quarterbacks durante a temporada regular. Realmente a secundária ficou deixa um pouco a desejar, tirando ali o Eric Berry, não tem nenhum talento verdadeiro assim no time. O Sorensen foi bem contra os Patriots, mas tem jogos em que ele acaba errando bastante. E, então, assim, eu acho que é um pouco mais de falta de qualidade do que culpa do coordenador defensivo mesmo. De qualquer forma, eu espero que pelos próximos pelo menos 3 anos o Kansas tenha embates muito fortes com os Chargers pela divisão ali, pelas vagas nos playoffs. Mas o Kansas tem um time muito bom.
Tem muita essa questão. Acho que o Fábio tem razão quando ele fala que, primeiro, falta talento, principalmente na parte da secundária, que os Chiefs tiveram uma defesa muito forte, foi a defesa que mais sacou quarterbacks durante a temporada regular, mas talvez às vezes a mudança era simplesmente necessária ali para dar uma sacudida no time, para o time simplesmente ver que não está bom chegar numa final de AFC, esse time tinha condições de chegar no Super Bowl, então às vezes é necessário dar uma mexida ali na parte do departamento técnico para dar uma chacoalhada ali no time, para dar uma sacudida e ver se o time toma isso como incentivo para ter um desempenho melhor no ano seguinte. Então, acho que por isso a demissão se justifica.
E para vocês, o futuro dos Chiefs pro ano que vem é promissor novamente? Dá para pensar em Super Bowl tendo Patrick Mahomes? Ou não vai ser tão simples assim?
Bom, simples nunca é, mas eu acho. Mas esse time com certeza já começa a temporada entre um dos favoritos para levar a AFC ali junto com os Patriots. É claro que a gente viu uma AFC bastante disputada, a gente comentou bastante como esses playoffs da AFC eram meio terra de ninguém. O Houston Texans decepcionou um pouco, mas é um time que tem condições. A gente viu Indianapolis Colts, Pittsburgh Steelers, se conseguir colocar ordem na casa, também é outro time que pode aparecer forte. A gente viu o Los Angeles Chargers, que apesar de ter uma queda ali no final da temporada, é outro time muito forte. A gente viu um Baltimore Ravens com uma defesa absolutamente dominante, e também é outro time que pode aparecer. Então, candidatos ali a AFC tem, mas os Chiefs com certeza merecem ser colocados entre os favoritos ali junto com os Patriots.
O que pode ser ruim para os Chiefs ano que vem é o fato de que os Chiefs terão como estudar o Mahomes, né? Então é natural que ele tenha uma queda de desempenho, e também nunca aconteceu na história da NFL um quarterback lançar 50 touchdowns 2 anos seguidos. Então é natural que ano que vem ele acabe tendo uma queda de, pelo menos nos números, assim, de qualidade. E acredito que, além de todos esses times que o Fernando citou, por ironia eu que vou citar, inclusive, se o Denver Broncos conseguir encontrar um quarterback, o time passa a ser bastante perigoso, porque tem um jogo terrestre bem estabelecido e uma defesa bem perigosa também. Então seria mais um time, e é dentro da divisão, né, do Chiefs, que poderia desafiar o Patrick Mahomes e o Andy Reid.
Ó, Pix, eu acho que essa deixa pra você encerrar esse bloco, porque pela primeira vez em 78 edições de programa, o Fábio elogiou o Denver Broncos. Não tenho nem mais o que dizer. Melhor
foi sincero, pior é que foi sincero.
Isso foi. Lá agora, né, mas durante o campeonato é pau e pau em cima dos Broncos. Mas tudo bem, eu vou lembrar disso. Tá tudo guardado.
Então, Então vamos pro intervalo musical, Pix, e daqui a pouco a gente volta.
Beleza, então, chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP, olha só, então não deu nem muito tempo de eu escolher uma música caprichada pra hoje. Teve muito lançamento recentemente aí nesses últimos 7 dias no mundo da música, né? Fiquei bastante indeciso, hoje o Bring Me The Horizon liberou mais uma música do novo disco que vai ser lançado sexta-feira agora. É uma música não tão pop e não tão rock também, mas ela é bem diferente. Eu recomendo, ela tá lá no facebook.com/radiowebputs. Quem tiver um tempinho aí, tiver afim, dá uma passada lá na fanpage da rádio e confere. Tá no nosso Twitter também, no @radiowebputs. E eu fiz uma notinha aí no nosso Instagram, @radiowebputs. É, esse disco tá sendo muito esperado, ele vai ser um divisor de águas pra banda e também vai ser um divisor de águas pro rock comercial de hoje em dia. Tomara que dê certo, porque a pegada tá bem interessante. Vamos pro intervalo musical e a gente já volta.
Programa The Playoffs.
Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite. Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui na Webputs. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora nos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o Discassete, 2 horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. O Discassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Webputs.
Despertador Webputs. Trilha de boa para começar bem o dia. De segunda a sábado às 6 da manhã, só na Webputs.
Webputs, domingão a 2. Play especial para esquentar tua madruga de domingo a 2. Esquentar pra valer. Domingão a 2. Domingos a partir da meia-noite, só aqui na Webputs. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Let the dogs out! Hey, sexy and I know it. You've been my... Uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
The Playoffs da WP de volta. Intervalinho musical aí com Matsiarro e Youth. Matsiarro que apareceu com esse som lá em 2006, né? O lançamento oficial da música foi no dia 7 de março. Ele que naquela época usava aqueles chapéuzinhos judeus, né? Eu não pesquisei muito a fundo aí a história do cara, mas aparentemente ele é judeu. E ele barbudão agora, se for ver as fotos recentes dele, tá com 39 anos, tá sem barba e cabelo um pouco mais anos 2015. Tá bem diferente. Ele que apareceu com essa música aí, o Youth, que estourou no mundo inteiro, essa pegada mais de reggae com um hip hop, uma coisa bem estranha, mas foi uma música que ficou, que marcou aí os anos 2000, né? Antes, equipe de Playoffs, deixa eu só fazer um recado, passar um recado aqui pro Maral House, que tá acompanhando aí o The Playoffs na WP de hoje. Pelo aplicativo da WP, ele disse que dependendo da música aparece a foto do artista também, achou bacana. É interessante esse recurso aí. E ele disse que falta só a câmera do estúdio ficar online. Olha só, o motivo que eu falei antes de entrar no intervalo musical da correria, que eu até comecei a falar do Bring Me The Horizon, tocou Matsiarro, ficou uma bagunça, é que nós estamos reformando o estúdio da WP. Então a gente está refazendo aí o isolamento, a gente está reorganizando equipamentos para colocar a câmera e muito mais coisas no ar aí a partir de daqui a alguns dias. Eu não vou dar a data certa. Mas é isso aí, novidades chegando, equipe de Playoffs, tamo de volta.
Isso aí, quem sabe, né, um dia estejamos todos aí no seu estúdio. Olha, fazendo, né, porque, pra quem não sabe, é cada um num ponto do Brasil fazendo aqui o programa, né, tudo via internet, mas um dia estaremos no estúdio do Pix, atrapalhando a vida dele lá, no estúdio da WP. Oh,
sempre bem-vindos, gente.
O Fábio que tá mais perto, né, Fábio? Você podia ir na próxima terça,
podia,
talvez?
Podia.
Ah, eu posso ir mesmo, acho que dá o quê? Uma hora e meia até ali.
De carro, uma hora, cara, é rapidinho.
Aí, ó, já come uma pizza ainda depois do programa.
Tá combinado.
Boa, boa. Então, vamos para o último bloco aqui, que é o FAQ de Playoffs. Perguntas e respostas. Perguntas da nossa audiência, respostas aqui da nossa equipe. Lembrando que você pode enviar perguntas sempre pelo @ThePlayoffsBR nas redes sociais, ou então pelos grupos de WhatsApp do The Playoffs. Para participar de um grupo, manda mensagem lá no 11 983 830 080. Só aqui, enquanto a gente estava conversando, já soube que pelo menos umas 3, 4 pessoas entraram nos grupos de WhatsApp do The Playoffs, até já mandaram perguntas também, então é sempre legal essa interação no WhatsApp. Antes de passar as perguntas, ô Fábio, você tem que fazer aqui uma propaganda, porque a gente tava falando fora do ar que você ficou com o jogo mais legal do ano lá no theplayoffs.com.br. Pra quem não sabe, a gente também, né, escreve no theplayoffs.com.br. E o Fábio vai fazer o pós-jogo, a cobertura do Pro Bowl, que acontece no domingo, que pro Fábio é o melhor jogo do ano. Então, Fábio, faça o convite para que os leitores, os ouvintes, sejam leitores também e vejam, né, leiam a sua matéria no domingo.
Então, gente, o jogo vai ser absolutamente horrível, porque ninguém leva a sério esse jogo. Então eu gostaria que vocês não perdessem tempo assistindo. Eu faço isso, faço a matéria pra vocês e depois vocês acessam o The Playoffs.
Pra ver como foi, né? Exatamente. Inclusive, daquele time que foi escolhido, né? Dos jogadores que foram escolhidos, acho que já uns 80% já pediram dispensa, né?
Então, e aí tem alguns que estão no Super Bowl também, esses não participam.
Sim, sim. Por exemplo, o Alvin Kamara é um que vai jogar agora o Pro Bowl, né? Já que os Saints foram eliminados, vai substituir, nem lembro quem aí, mas alguém que vai pro... Acho que
provavelmente o Todd Gurley.
Todd Gurley, acho, né? Inclusive é uma boa substituição, porque o Gurley, como a gente disse aqui, não tá jogando nada. O Kamara vai jogar melhor. Isso aí, Alvin Kamara, muito mais justo sendo eleito.
Só um complemento quanto a essa questão do Pro Bowl, assistam ao Dodgeball, né? A nossa famosa queimada lá no desafio de habilidades, cara. Acho que é mais competitivo, os jogadores levam mais a sério e até mais divertido que o jogo em si.
Exatamente, tem isso, né? Esses desafios de habilidades também, umas patifarias aí. Ano passado o jogo foi até mais divertido, vamos ver esse ano. Vamos então às perguntas que recebemos até agora. Começando aqui com o... Tem muitas perguntas sobre o jogo, né? Então vamos passando por tudo que tiver sobre o Super Bowl e depois a gente fala também das perguntas que não envolvem o Super Bowl. O Rabelo de Brasília. Será que os Patriots vão conseguir passar pela defesa dos Rams? Os pontos fortes dos Rams são os fracos de New England, uma OL que pressiona um quarterback, uma secundária forte, um ótimo running back que vai desafogar o Goff no jogo aéreo. Acho que os Rams ganham tranquilo. E você? E vocês, né? Você, na verdade, Fernando, os Rams ganham tranquilo depois dessa análise aqui do Rabelo de Brasília?
Eu não acho que vai ser tão tranquilo assim, embora, tudo bem, os Rams talvez tenham um duelo relativamente mais tranquilo, dê pra explorar um pouco mais ali as fraquezas dos Patriots, principalmente na questão da secundária. Mas, por outro lado, a defesa dos Patriots é muito, também é forte contra o jogo corrido, e ela, enfim, vai conseguir pressionar o Jared Goff, muito provavelmente. Então, primeiro no Super Bowl, não vejo vitórias tranquilas pra nenhum dos dois lados, mas é... Eu acho que também tem toda a questão de ser o primeiro Super Bowl, de ser um time jovem enfrentando o primeiro Super Bowl. Tem toda essa questão de experiência dos Patriots, Bill Belichick conseguindo descobrir aí um plano ofensivo para conter o ataque do Sean McVay. Então eu não definiria isso como uma partida simples, aliás, muito longe disso.
Você vê que um coloca, né, os Rams como favoritos tranquilos. Aí tem a Maria Luísa Lira Castilho, de São Paulo, que diz aqui, levando em conta o favoritismo dos Patriots, então ela acha que os Patriots são favoritos, a possibilidade de os Rams surpreenderem, e aí eu já emendo uma outra aqui, que é do Roger Munhoz, que mandou pra gente também, ele que é do Paraná, depois dos últimos jogos, quem podemos dizer que é o azarão e quem é o favorito? Então, pra deixar mais claro aqui, pra você, Fábio, tem um azarão e um favorito já definido, ou você quer um tempo pra pensar até a terça que vem?
Eu acho que tem um favorito, sim, tem um favorito, que é o New England Patriots, na minha opinião. Olha, por toda a questão de experiência, por toda a dinastia, pela qualidade do Bill Belichick, Tom Brady, pela forma como o time está jogando após a pós-temporada. O Los Angeles, só que Los Angeles, isso não faz do Los Angeles Rams um azarão, né? Ano passado, sim, a gente via, né, um Patriots muito favorito por ter tido um desempenho consistente ao longo do ano contra um Philadelphia Eagles que estava sem seu quarterback e ninguém sabia como tinha chegado no Super Bowl, mais ou menos. Então, assim, a gente via mais, eu acho, que essa diferença entre o grande favorito e o azarão. Mas nesse jogo eu acho que as coisas estão bem mais próximas do que no Super Bowl do ano passado. De toda forma, eu coloco o New England Patriots como favorito para o Super Bowl.
Isso aí, inclusive naquele Super Bowl de 2000, da temporada 2001, os Rams eram considerados favoritos também, né? Ali era mais claro até, porque foi o primeiro ano do Tom Brady mesmo, né, como titular. Então ninguém esperava que ele seria o que foi, né?
Exatamente, o quarterback dos Rams na época, ele foi eleito MVP da temporada regular, então eles estavam realmente... Warner, né? É isso mesmo, acho que foi na temporada de 2001, exatamente. Exatamente, 2001, Super Bowl 36. E acho que tinha uma diferença maior do que a dos Patriots para os Rams esse ano mesmo.
O Lucas Felizbino, ele primeiro faz uma pergunta engraçada aqui, talvez não muito engraçada para os torcedores dos Patriots. Mas ele falou, os Patriots são favoritos por jogarem com 18 jogadores? Ele está contando, tá contando a equipe de arbitragem também, pelo jeito, aqui, né, como parte do time. Mas depois ele faz uma pergunta séria, a gente não vai responder essa, tá? Porque senão muitos torcedores dos Patriots vão desligar o programa, vão se desinscrever dos podcasts e tal. Depois ele pergunta uma mais séria aqui. Acredito que já vem tendo uma renovação, mas se o Sean McVay ganhar o Super Bowl, vocês acham que a tendência vai ser que as equipes busquem head coachs novos mesmo, como é o caso do McVay, que tem 32 anos? Você acha isso, Fernando?
Não acho que vai acontecer, porque já está acontecendo, porque é o que acontece agora. As equipes cada vez mais buscam treinadores jovens, sejam eles coordenadores ofensivos, sejam eles... enfim, outros que ocupam outros cargos do staff, todo mundo está em busca dessa grande mente ofensiva, né? Desse novo Sean McVay, a grande obsessão dos times, principalmente porque a gente está passando por uma era de muita renovação de quarterbacks que vêm de sistemas muito específicos do college. Então a gente tem cada vez mais equipes buscando técnicos que saibam inovar e que saibam trabalhar um pouco dessa mentalidade que esses quarterbacks trazem do college football para a NFL. Cada vez mais equipes buscam treinadores jovens que tragam ali uma mentalidade diferente para a equipe. Então, com certeza, essa busca, eu não diria que ela vai acontecer, porque ela já acontece.
É, exatamente. O Paulo Alexandre de Brasília gostaria de saber se existe alguma possibilidade de Rams e Saints ser jogado novamente. Paulo Alexandre é o que me detonou aqui, porque eu falei que o jogo foi roubado, né? Pela arbitragem, né, o jogo do Saints e Rams, mas depois ele perguntou disso, né? Porque estão falando aí que tem alguma brecha na regra da NFL, né? O Michael Thomas mesmo tá espalhando isso nas redes sociais. Mas não tem nenhuma chance, isso não vai acontecer. Se fosse na CBF aqui, futebol brasileiro, até pode acontecer. Né? Para você ter uma ideia, Fábio, você que gosta de futebol, tá aqui no Twitter, nos Trend Topics, a Fonte Luminosa, que é o estádio da Ferroviária aqui, que ficou sem luz no jogo da Copa São Paulo. Ou seja, a Fonte Luminosa ficou sem luz. Ou seja, no futebol brasileiro...
Piada pronta. É uma piada. Uma piada
futebol pronta, brasileiro é sempre isso. Então, se fosse no Brasil, eu até acreditaria numa coisa dessas aí e tal. Dependendo do time envolvido, mas não vamos entrar em detalhes também. Seguindo aqui, o Eduardo Lins de Salvador fez uma análise completa aqui. Eu vou ler a análise, né, pra prestigiar. Belichick deu mais um show no domingo, arriscando muitas vezes o time no cover zero, né, zero. Forçando na marcação homem a homem, dobrando com a ajuda do D-Mac no T-Hill, né, do Tyreek Hill. Vendo os times que venceram os Rams, qual estratégia casa melhor com os Patriots? A dos Eagles, de tirar o jogo de passe curto, ou a dos Bears de parar o jogo terrestre, inspirado no que os Lions do Patrícia, ex-assistente do Belichick, fez durante a temporada? O Eduardo Lins, Salvador. Ó, Eduardo, manda o currículo pro The Playoffs, tá? Theplayoffs.com.br, tem lá um espaço para você se candidatar, fazer parte do site. Você mostrou aqui uma grande análise e com certeza teria espaço na equipe. Qual seria a melhor estratégia aqui para você, Fábio, esse espelho aqui em relação a Eagles, a Lions, a Bears, enfim?
Eu não gosto muito de pensar em espelhar estratégias. Por quê? O Philadelphia Eagles, ele tem um front seven extremamente forte, né? Você não vê a mesma qualidade, por exemplo, nos linebackers dos Rams em relação aos Eagles. Então, assim, eu acho que fica um pouco complicado você começar a exigir determinadas adaptações de jogadores que não estão acostumados a fazer determinadas funções. Por exemplo, você não pode pegar um linebacker que não está acostumado a marcar e botar ele para marcar o Gronkowski, simplesmente por uma questão de peso, porque vai ser um mismatch para você. Ele vai acabar ganhando na rota, ele vai abrir separação e vai receber o passe, porque o Gronkowski dificilmente vai dropar uma bola, e aí você está comprometendo a sua defesa. Eu acho que a solução ela vai ser encontrar um meio de fazer essa OL se confundir nos bloqueios e possibilitar o máximo de espaço possível para que o Aaron Donald chegue no Tom Brady. Se isso acontecer, provavelmente vai ter um fumble forçado, que nem o Philadelphia Eagles conseguiu ano passado no Super Bowl. Eu acho que o grande momento para os Rams, ele vai partir do Aaron Donald, e aí ele precisa que a secundária consiga cobrir ali 2 segundos, 3 segundos de rotas, para que não comprometa essa necessidade de tempo que ele precisa para chegar no quarterback mesmo.
O Argus Lima, de Franca, São Paulo. Fernando, ele pergunta aqui o que vai ser mais importante para a New England. A OL segurar o Aaron Donald e o Sue para dar tempo ao Brady, ou o jogo corrido funcionar em cima do front seven dos Rams?
Eu acho que o jogo terrestre funcionar vai ser mais vital, porque aí ele começa a criar espaço para o Brady passar a bola. Enfim, os Rams têm que dedicar mais gente para tentar cobrir o Sonny Michel e consequentemente vão abrir espaço para o Tom Brady, explorar. Então, acho que o jogo terrestre funcionar vai ser até mais importante do que essa proteção pro passe do Tom Brady, porque a gente sabe que o Brady, alguma hora, ele consegue se livrar da bola rapidamente, consegue encontrar alvos. Então, se o Sonny Michel conseguir se desenvolver ali no jogo terrestre, cria uma preocupação a mais pros Rams e abre espaço pro Tom Brady conseguir punir a defesa dos Rams ainda mais.
O Miguel Silva, esse daqui, mandou no Instagram, Fábio. Ele pergunta: Gurley ou Gronk, quem pode ser mais decisivo no Super Bowl? Curiosamente, a gente falou dos dois aqui durante a transmissão, né? Mas por razões diferentes.
Nossa, é uma pergunta difícil, mas eu vou ficar com o Todd Gurley, porque o Gurley toca na bola mais vezes, né, na partida, do que o Gronkowski. Por mais que o Gronkowski tenha um Super Bowl espetacular de 15 recepções, provavelmente o Gurley, se tiver num dia normal, vai tocar na bola 20 e poucas vezes, e isso pode ser bem mais decisivo. Então eu acredito que o jogo terrestre dos Rams ele pode ser mais fatal do que o jogo aéreo dos Patriots.
Matheus Barbosa Cruz, de São Paulo. Será que as jogadas mais amplas e diversificadas dos Rams e o controle de bola dos Patriots serão a chave para ambos os times? É por aí, Fernando?
Eu acho que as jogadas amplas foram o grande ponto do ataque dos Rams ao longo da temporada, mas foram jogadas que apareceram um pouco ali naquela queda de produção que o time teve. Então, se os Rams conseguirem se encontrar de novo, conseguirem desenvolver o jogo terrestre, abrir espaço para o Jared Goff executar o play action, que é uma parte importantíssima do playbook dos Rams, aí eles conseguem criar essas jogadas amplas que são parte crucial aí do ataque do time e conseguem se desenvolver. E qual a parte dos Patriots?
É do controle do tempo. É o que a gente falou, né, durante o programa, né?
Com certeza, mas é uma questão menos determinante, como a gente vai falar, do que foi no jogo contra os Chiefs, até porque os Rams têm um controle de posse de bola melhor do que os Chiefs. Então, acho que a posse de bola com certeza vai ser importante, mas não é aquele fator que foi tão determinante quanto foi ali no jogo contra os Kansas City Chiefs.
Fábio, o Lucas Alves de Itamonte, que inclusive é Minas Gerais, que é um dos que entrou agora há pouco num dos grupos de WhatsApp, ele pergunta se o Patrick Mahomes tem potencial para chegar onde o Tom Brady chegou. Já dá para vislumbrar isso ou você ainda tem receio de falar isso?
É complicado dizer isso. O Patrick Mahomes tem muita qualidade e ele pode quebrar muitos recordes, ele pode ser um nome que vai ficar marcado na história, mas comparar qualquer quarterback que está começando a carreira, teve um ano de liga só com Tom Brady, é uma coisa um pouco complicada. Tom Brady chegou a 9 Super Bowls. Metade da carreira dele, ele chegou no jogo mais importante do ano. Dizer que o Patrick Mahomes vai conseguir isso é, acho que, arriscado demais no momento.
Tem muita pergunta boa aqui, hein? Sobre os Saints, vou juntar duas em uma aqui. Primeiro, o Dante São Paulo, freguesia do Oli, pergunta se, deixando a arbitragem de lado, o que mais faltou aos Saints para chegar a mais um Super Bowl? Por que não confirmou o favoritismo? E o Elton de Aracaju pergunta se o Breeze tem gasolina no tanque para outra temporada e se o Davenport ainda pode ser importante na defesa do Saints na próxima temporada. Fernando, responde essa. Eu ia responder aqui, mas talvez ficasse meio clubista. Pode falar então você, Fernando.
Bom, então são três partes da pergunta, né? Primeiro, a gente comentou bastante a primeira parte. Acho que houve vários erros ali do lado do Saints, um controle ruim do relógio, principalmente numa campanha que o time poderia potencialmente ter decidido o jogo, acabou arriscando passe quando não deveria arriscar. Deixando de lado a questão da arbitragem, a gente teve chamadas incorretas do Saints. O Saints perdeu chances de matar o jogo quando podia ter matado, e também teve, obviamente, aquele erro infantil do Drew Brees ali no finalzinho. Se o Drew Brees tem gás para outra temporada, eu acredito que sim. Até porque a gente não tem mais aquele Saints, Ricardo, que acho que você deve se lembrar bem que o Drew Brees tinha que lançar 50 passes e 500 jardas por jogo e os Saints perdiam ainda. A gente tem um time que tem um ataque mais equilibrado, que tem um jogo terrestre muito bom e que tem uma defesa que consegue terminar, que não só não sofre 50 pontos, como também foi a menos vazada, foi a que menos cedeu pontos nessa reta final da temporada. Então acho que o Drew Brees ele não precisa ser mais aquele quarterback absolutamente dominante, ele pode diminuir um pouquinho a intensidade do jogo, então acaba, ele tá num cenário bastante favorável. A gente sabe que o Drew Brees é o rei da consistência, ele, com certeza ele tem gás sim para pelo menos mais uma temporada. No fim, acho que o Davenport ele é um elemento importante, né? a gente tem esse time do Saints que tem uma defesa muito forte ali, tem um front seven, tem uma capacidade muito grande de conter o jogo terrestre e pressionar quarterbacks, então o Davenport já foi uma parte bastante importante dessa defesa, ele só tende a crescer. Talvez o Saints tenha pago um pouquinho demais por ele ali no draft, mas acho que foi uma seleção válida.
A cobrança em cima dele sempre vai ser por conta disso, né? Que você falou que é essa troca com os Packers no draft, mas acho que ele ainda tem muito a evoluir aí, foi um jogador importante durante a temporada. E de resto concordo contigo. Fábio, uma pergunta diretamente para você aqui, do Leandro Silva de São Paulo. Ele disse que perguntou alguma coisa no último programa, então ele quer que você continue. Ele diz aqui: acho que foi o Fábio que falou. Ele acha mesmo que com os Cardinals e os Niners tendo uma grande necessidade em um pass rusher, o Allen sobe para quinto para os Raiders? Qual que é o primeiro nome do Allen mesmo? Josh Allen, né?
Isso, Josh Allen, linebacker de Kentucky.
Linebacker.
Isso. Então, o Arizona Cardinals, ele tem necessidade, ele tem muito mais necessidade no ataque do que na defesa, na minha opinião. Por mais que eu não consiga ver eles gastando essa primeira escolha com um jogador de linha ofensiva, por exemplo, eu acredito que seria mais fácil eles fazerem uma troca para terem mais escolhas, porque eles precisam de muitos jogadores de qualidade. Só uma correção, né, na pergunta: os Raiders, ele tem a quarta escolha, não é a quinta. Então eu acredito que sim, o Josh Allen pode sobrar, tem ali o Nick Bosa, tem o Quinnen Williams, tem alguns times meio desesperados por quarterbacks, talvez o Kyler Murray vá atrair atenção. Acredito que sim, que o Josh Allen pode sobrar, mas se não, tem muitos valores bons para a linha defensiva, para linebacker nesse draft.
Já que você citou quarterbacks, e como você já falou bem dos Broncos hoje, eu vou deixar essa pergunta aqui pro Fernando sobre os Broncos. Pergunta do Roberto Campos, de Itapecerica da Serra, São Paulo, torcedor dos Broncos. Tá falando aqui, né, que os Broncos têm... O que eles fazem com a nona ou décima escolha? Já tá definido, né, a escolha dos Broncos? Se vai ser nona ou décima?
Sim, o Broncos tem a décima.
É décima, né? Não vai ter nada de sorteio, nem nada, né? Já tá certo. Ele pergunta aqui se vocês acham, né, o Fernando vai responder, se você acha, Fernando, que os Broncos deveriam fazer um trade down, tentar alguma coisa da boa aí via troca neste draft para buscar um franchise quarterback no outro draft de 2020. Então eles segurariam um ano aí essa situação, ainda provavelmente com Case Keenum, para em 2020 se preocupar com isso de quarterback.
Meu Deus do céu, não façam isso, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar mais um ano assim.
Mas pode ser uma opção, né, Fernando? Porque a classe de quarterback não é tão boa esse ano.
Pois é, foi uma classe que perdeu bastante fôlego ao longo da temporada, porque principalmente acho que a saída do Justin Herbert afetou bastante essa classe, e de fato eu acho que não é um draft ideal para os times que precisam de um quarterback. Esses times podem simplesmente arriscar tancar para a temporada de 2019 e tentar um pick alto em 2020, que aí sim vem com uma classe bastante forte de quarterbacks. A gente tem aí o Tua Tagovailoa, o Jake Fromm, que são os líderes dessa classe, né? A gente tem o Justin Herbert aparecendo, tem o Sam Ellinger, que cresceu muito ao longo da temporada, tem muitos nomes de valor aí para esse draft de 2020. O Shea Patterson, que começou bem a temporada, mas acabou caindo um pouquinho de desempenho, mas também foi outro nome muito, muito bem citado para esse ano, que resolveu voltar para mais um ano e vai para o draft de 2020. Então, não faltam nomes aí no draft de 2020, eu acho que vale... vale mais a pena para os times que estão nesse desespero todo com um quarterback tentar tancar a próxima temporada de 2019 e esperar aí em 2020 conseguir selecionar um franchise quarterback. Acho que não vale a pena arriscar. E se os Broncos sentirem que dá para ter arriscar um trade down e selecionar um jogador que está dentro do range deles, eu vejo que seria um investimento bastante válido.
Então o Pix se prepara para mais um ano de sofrimento aí com o Denver Broncos.
Vou pelo nem menos. Ver. Não quero nem assistir.
Aliás, cara, só defendendo outro jogador aqui, eu costumo elogiar bastante. É, eu acho que é a mesma coisa que o Jacksonville Jaguars devia fazer com o Blake Bortles, segurar o Bortles por mais um ano e ver o que acontece. É porque o time vai se dar bem de um jeito ou de outro. Se o time jogar bem, ótimo. Se o time não jogar bem, eles vão conseguir uma escolha alta no draft e podem cortar o Blake Bortles com um prejuízo menor em 2020. Então eu acho que os Jaguars, pra mim, são o time que deveria segurar o Blake Bortles por mais um ano.
Situação interessante mesmo essa do Jaguars, faz sentido a sua análise. Pra fechar aqui, a última pergunta, eu quero que os dois respondam, porque é uma pergunta polêmica também, já que estão falando de quarterbacks. É o Felipe Dias que mandou aqui, ele que é de Canoas, Rio Grande do Sul. E ele acabou de entrar também, é outro que entrou no grupo já com uma pergunta bombástica. Então, primeiro responde o Fábio, depois o Fernando. Depois de uma temporada muito abaixo da média do Aaron Rodgers, é hora do Green Bay Packers ir atrás de um quarterback no draft? Mas não. Essa daqui eu vou te falar, hein? Não, Fábio, sem chance, né?
Não, sem chance, porque é uma classe que não tem ninguém nem próximo do Aaron Rodgers e ninguém com o potencial que a gente consiga imaginar que um dia vá se tornar metade do Aaron Rodgers. Então não é momento disso, o Green Bay tem necessidades bem mais urgentes que um quarterback. Eles conseguiram estabelecer o jogo terrestre esse ano, que faz tempo que não acontecia em Green Bay. Eles têm um recebedor que consegue anotar muitos touchdowns com o Davante Adams. Então, acredito que o time ele tem que reforçar a defesa. A defesa precisa mudar o panorama dos jogos para Green Bay. Não pode a gente sempre esperar que o Aaron Rodgers faça um milagre e conduza o time à pós-temporada e lance uma Hail Mary. Então, eu acho que está na hora do time investir um pouco mais na defesa e principalmente na questão de edge rusher. Assim, esse jogador que vai entrar na defesa, ele vai pegar o quarterback adversário, sei lá, 15 vezes no ano e vai ser um fator determinante para uma vitória.
Eu concordo com o Fábio, acho que é até um exagero falar, acho que tem outros times que precisam pensar no futuro de quarterback um pouquinho antes, os Packers não estão entre eles. O Aaron Rodgers ainda é relativamente jovem, tem 35 anos, vai completar 36 ao final aqui de 2019, então ele acabou de fechar um novo contrato, então ainda tem, acho que ainda é um pouco cedo pra gente falar em substituir o Aaron Rodgers. E dá para os Packers esperarem quarterbacks melhores em 2020 até 2021, que além do Trevor Lawrence, a gente tem potencialmente o Jacob Eason e outros bons nomes aparecendo para 2021. Então é muito cedo para os Packers falarem em pegar um quarterback. Eu acho que, como o Fábio falou, é hora desse time trabalhar e aproveitar esses últimos anos de auge do Aaron Rodgers para tentar montar um time de Super Bowl ao redor dele, reforçar outras áreas fracas do time, principalmente a defesa. A defesa dos Packers envelheceu e não é mais aquela defesa tão forte de antes, então acho que de fato é uma das áreas que o time precisa investir com mais urgência. Quarterback dá tranquilamente para esperar mais uns 2 ou 3, 4, 5 drafts aí, porque o Rodgers ainda tem lenha para queimar.
Tem tanto time aí, quarterback ruim, que os Packers com certeza não estão pensando nisso nesse momento, né? Não tem nenhuma preocupação, acredito. Lembrando que o Rodgers teve até uma lesão no começo da temporada, né? Que provavelmente prejudicou muito o seu desempenho. Então é isso, chegamos ao fim aí de mais um programa do The Playoffs na WP, cheio de perguntas, hein? Gostamos da participação de vocês aqui nas redes sociais. Esperamos mais perguntas aí durante a semana. Lembrando, terça que vem estamos de volta com mais um programa aqui falando do Super Bowl. Aí sim, com uma prévia mais direta, falando dos matchups, das possibilidades desse jogo, o que a gente espera de cada atleta, de cada estrela, de cada equipe. E aí a gente vai conseguir destrinchar um pouco melhor o jogo, o Super Bowl 53. E teremos também participações especiais, hein? Fica como surpresa, semana que vem. Fiquem ligados, porque vai ter gente especial participando junto com a gente aqui. Então, destaques finais. Valeu pela participação, Fábio.
Valeu, Ricardo, Fernando, pelo debate. Ótimo, como sempre. Pix. E a todo mundo que participou, com certeza é a melhor parte do programa, é ver todo mundo participando, a gente trocando conhecimento sobre a NFL, isso é muito, muito legal. Meu destaque final vai ficar com um jogador que acho que fez uma bela temporada esse ano, mas acabou saindo como um dos vilões da eliminação, que é o Dee Ford, o linebacker do Kansas City Chiefs, né? Acho que ele foi um dos melhores sacadores de quarterbacks esse ano, teve o melhor ano da carreira, e infelizmente ele que cometeu o offside na jogada em que o Tom Brady foi interceptado, e aí como a jogada voltou, os Patriots acabaram vencendo a partida e poderiam ter sido eliminados se aquela interceptação tivesse valido. Então, eu gostaria de dar um destaque para ele, porque acho que foi um jogador que teve uma temporada muito sólida e acabou ficando marcado por um lance negativo, assim como o Alshon Jeffery na semana anterior.
Bem lembrado mesmo. Fernando, seu destaque final, valeu.
É isso aí, valeu Ricardo, valeu Fábio, valeu Pix, muito obrigado aos homens da WP, muito obrigado pela participação. E o meu destaque vai para esse confronto de técnicos legal que a gente vai ter no Super Bowl, entre o confronto de gerações, entre o Bill Belichick e o Sean McVay, acho que vai ser uma das grandes histórias que a gente vai ler bastante aí ao longo dessas semanas de preparação para o Super Bowl. E acho que vai ser bem legal a gente ver na hora da partida mesmo como que esses dois vão duelar ali, como que um vai saber lidar com o outro. Então, pra mim, vai ser uma das histórias de destaque desse Super Bowl, que acho que é um Super Bowl justo pra uma temporada que a gente elogiou tanto, e vai ser uma final bastante, bastante justa, uma final que vai justificar toda essa expectativa que a gente construiu ao longo da temporada. Então é isso, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E já agora não passa, né? Finalmente sabemos os times que vão pro Super Bowl, e nos vemos na semana que vem.
Isso aí, então chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs aqui na WebBeputs. Valeu Fábio, valeu Fernando, obrigado a todos que participaram com a gente, a você ouvinte, mesmo quem não mandou perguntas, tá aí só na audiência, seja ao vivo, seja em versão podcast, o importante é a sua audiência. Lembrando, mais uma vez, né, já que eu falei desse negócio de ouvir no futuro, se você estiver ouvindo a versão reprise em podcast aí no seu aplicativo, fica o convite para que você participe com a gente ao vivo também para enviar suas perguntas. E caso você esteja ao vivo, fica também o convite para que você nos siga nos agregadores de podcasts em que o The Playoffs está, Spotify, SoundCloud, iTunes, tem também no Google Podcasts. Vai lá, nos segue, porque aí você fica sempre bem informado quando um novo programa é publicado, né? Seja aqui o The Playoffs na WP ou o USA na Rede, que é o outro podcast da casa, tá bom? Então, é isso. Valeu! Pix, até a próxima. Cuidado aí com o Broncos no ano que vem, né? Você já viu que vai ser complicado pra aguentar.
Acho que vai ter muito desse Broncos rolando aqui no ano que vem. Valeu, Ricardo. Valeu, Fernando. Valeu, Fábio. Até semana que vem, então. The Playoffs na WP. Valeu também quem acompanhou o programa, sim, tu que tá aí desde cedinho, desde as 9 horas da noite acompanhando a gente, participando, mandando mensagem, interagindo com o programa. Grande abraço, valeu pela companhia. Terça que vem, 9 da noite, horário de Brasília, a gente volta. Picles WP aqui na WebPuts, Rádio WebPuts, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook, é tudo assim, Rádio WebPuts, juntinho, sem frescura nenhuma. Que nem o The Playoffs PR, tudo juntinho, sem ponto, sem vírgula, sem nada. E tem o canal no YouTube, WebPuts TV. Então, já que o pessoal aí do The Playoffs fez inúmeros convites, né, a gente vai fazer o nosso aqui também. Acompanhe a programação da WP 24 horas. Temos aí programação de madrugada, tem uma playlist especial que rola sempre da meia-noite às 6 da manhã. Das 6 da manhã às 8 da manhã, Despertador WP, mais uma programação especial aí pra te acordar bem de boa. De manhã rolam rocks clássicos, rolam aí surpresinhas. Tem uma mistureba delícia pra fazer companhia pra tua manhã. Sempre de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, é a Manhã WP. Aí durante a tarde já começa uma bagunça maluca, entra hip-hop, entra Eminem, entra o diabo aqui na programação. Na noite o peso chega, enfim, 24 horas de música pra vocês, webputs.com.br. E falando também rapidinho do nosso super app, já ativa a função despertador aí, galera que tá acompanhando o programa, o The Playoffs na WP, pelo super app da WP. Já ativa a função despertador e amanhã acorda bem de boa. Só acorda antes das 8 da manhã, vai acordar com a play do despertador WP. Se acorda depois das 8, vai acordar com o bom do rock and roll ali na play da manhã WP. Então é só ativar facinho. Tem ali as opções no menu despertador. Aí tu vai lá, adiciona o despertador no horário que tu quer acordar e vai, o telefone vai tocar com a música que tá rolando aqui na programação da WP. É uma maravilha tecnológica. Anos 2019 são maravilhosos. Adoro o século XXI. E outra coisa, eu tinha mais um recado importante aqui pra passar, mas acho que eu vou deixar semana que vem mais perto da data. Vamos fazer o seguinte, deixa pra semana que vem, fiquem ligados nos canais da WP, que sempre tem novidade aqui do estúdio, da programação e das novidades do mundo da música. É, muita coisa a gente tá botando por lá. Valeu mais uma vez pela companhia, pessoal aí de Jandira, São Paulo, que acompanhou o programa ao vivo, Brasília, Distrito Federal, claro, São Paulo, capital, Porto Alegre, gauchada amiga, ligada aqui na WP, Osasco, São Paulo, Irecê, na Bahia, também pessoal de Curitiba, Paraná, grande abraço, semana que vem, 9 da noite, estamos de volta, valeu gente! Programa de Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz.